Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher trans. Há muitas pessoas em todo o mundo que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído à nascença. É difícil dizer quantas. Alguns investigadores falam em cerca de 1% da população, mas não há dados fidedignos. Ser trans é uma questão de identidade. Não está relacionado com a orientação sexual, não é uma escolha ou uma teimosia e não é de todo uma doença. Apesar disso, só em 2018 é que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a transexualidade como um distúrbio mental. A última revisão desta norma tinha sido feita quase 30 anos antes. Ou seja, até 2018, as pessoas que não se identificavam com o género atribuído à nascença eram consideradas doentes mentais pelos princípios dos manuais de diagnóstico. Em Portugal não havia qualquer tipo de legislação no que se refere à identidade de género até 2011. Nessa altura, as pessoas trans passaram a poder fazer mudanças de sexo e de nome próprio no registro civil, mas só em 2018 é que a lei estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género, ou seja, qualquer pessoa trans com mais de 18 anos tem direito a alterar os seus documentos com base unicamente na sua autodeterminação e não num relatório médico. Com a lei da identidade de género prestes a completar uma década, mais de 1.200 pessoas já mudaram de sexo no registro civil, mas apesar de ter sido feito algum caminho, as pessoas trans continuam a ser alvo de preconceito, discriminação, exclusão e violência. Um estudo nacional sobre a discriminação de pessoas LGBTI+, mostrou que as pessoas trans são vistas como as mais discriminadas em Portugal. O Eurobarómetro de 2012 revelou que a situação geradora de maior desconforto para os portugueses seria ter como Presidente da República uma pessoa trans. Para saber mais sobre o mundo das mulheres trans e perceber as dificuldades que enfrentam, quer a nível médico, quer a nível social e até mesmo laboral, temos hoje no Botequim Dani B. Faz parte da direção da ILGA, a mais antiga associação que luta contra a discriminação das pessoas LGBTI em Portugal. Afirma-se como mulher trans, não binária, pansexual e anarquista relacional. Participou na elaboração da lei de 2018, que concede o direito à autodeterminação de género e expressão de género, e trabalha como engenheira de software e estuda astrofísica e astronomia. Bem-vinda, Dani.
Obrigado.
Temos também Maria João Vaz, é atriz, mulher trans, tem 56 anos e só há pouco tempo fez o chamado coming out, ou seja, o sair do armário. Antes disso, passou por um casamento de quase 30 anos e teve 3 filhas. Bem-vinda à TSF, Maria João.
Obrigada.
E ainda Sofia Abuim, socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com muito trabalho dedicado a temas como o género, a sexualidade e a cidadania numa perspectiva trans. Obrigada pela participação, Sofia.
Olá, boa tarde. Obrigada eu pelo convite.
São muitos os estudos que se dedicam a explicar os termos transexual, transgénero, são páginas e páginas de teorias, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista médico. Dani, eu pedia-lhe que me ajudasse a explicar quando é que se usa o termo trans, portanto, o que é uma mulher trans e também a diferença entre transgénero e transexual?
Podemos começar também por uma questão histórica, ou seja, nós sabemos que o termo transexual foi cunhado no princípio do século XX, por uma razão clínica, não é? Ou seja, é histórico esta patologização clínica das pessoas trans e foi cunhado o termo transexual. Com os movimentos sociais a crescer e com a tentativa também de lutar pela despatologização, começou-se também, do ponto de vista do movimento social, começou-se a usar o termo transgénero ou trans como uma forma de falar também da transgressão de género. Entretanto, com o tempo, a palavra trans tornou-se mais inclusiva porque torna-se uma identidade de chapéu que inclui muitas identidades em si. Aí a palavra transexual começou a ter uma conotação mais negativa, apesar de haver pessoas que também se identificam com essa palavra, mas tem uma perspectiva mais patologizante e mais medicalista. Ou seja, normalmente as pessoas associam à pessoa transexual aquela pessoa que, de facto, faz cirurgias de resignação sexual ou de reafirmação sexual e, nesse sentido, acaba por ter uma patologização e uma carga médica muito maior. Por isso, hoje em dia, com o momento, utilizamos o termo trans como sendo mais genérico, mais abrangente e menos colado à patologização. No caso das mulheres trans, são pessoas que foram assignadas à nascença como rapazes, ou seja, na clínica, quando a criança nasceu, olharam para a criança e assignaram como rapaz, mas estas pessoas, na realidade, são mulheres. Como tal, também temos homens trans que passaram pelo processo inverso, que foram assignadas como raparigas à nascença, mas na realidade são homens.
No caso da Dani, identifica-se como não binária, pansexual e anarquista relacional. O que é que significam estes termos?
A palavra não binária tem a ver com toda uma. De uma forma simples, uma pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem com o género masculino nem com o género feminino, exclusivamente. Ou seja, as pessoas não binárias podem ser pessoas que se identificam com os dois géneros, podem-se não identificar com nenhum, como é o meu caso, ou podem se identificar com uma multiplicidade de géneros diferentes que estão dentro de um chapéu que se chama da não-binariedade. Por exemplo, podem ser pessoas de género fluido, ou seja, que o seu género flui ao longo do tempo. Podem ser pessoas de género queer, que questionam também todas as formulações de género existentes, e temos muitas variantes de pessoas não binárias. A pansexualidade é um termo que tem a ver com a orientação sexual e não com a identidade, tem a ver com a capacidade que nós temos de relacionarmos com as outras pessoas, e no caso das pessoas pansexuais, são pessoas que não têm critério em relação ao género e sexo da pessoa que gostam. Ou seja, neste caso, são pessoas que se apaixonam, podem sentir atração sexual ou romântica por qualquer género e qualquer corporalidade. No caso, a anarquia relacional tem a ver com um modelo relacional, ou seja, com a forma como nós construímos as relações que nos são próximas. Ou seja, é uma forma de não monogamia, ou seja, em que não há um tratamento de uma forma monogâmica, ou seja, o casal típico heteronormativo, ou pelo menos uma representação heteronormativa daquilo que é a sexualidade, mas sim. E as relações, mas sim, uma pessoa pode ter várias relações, múltiplas relações, e no caso da anarquia relacional dá-se pelo princípio da autodeterminação também, ou seja, as relações são aquilo que as pessoas identificam como sendo as suas relações, não há hierarquia de relações. Nenhuma pessoa tem uma relação superior a outra relação porque as pessoas são todas diferentes e não são comparáveis entre si. E como não são comparáveis entre si, não faz sentido hierarquizar as relações e apenas submetê-las simplesmente à autodeterminação do que as pessoas querem que a relação, como a relação funcione. Nada mais.
Maria João fez o seu coming out relativamente tarde. Como é que se deu conta desta mudança? Foi uma transição gradual, esta para uma nova identidade? Como é que foi todo esse processo?
Eu sentia que havia qualquer coisa que não era, vamos dizer assim, normal, entre aspas, segundo a regra habitual do género masculino, que era o qual fui assignado quando nasci, a partir da minha genitália, trataram-me como um menino. Mas eu desde os 5 anos, que senti uma atração, eu digo anormal, porque não era a norma, pelas coisas do sexo oposto. Portanto, eu interessava muito pela. Queria-me vestir como as meninas, e pronto, e sentia-me bem dessa forma, fazia espetáculos lá em casa, não sei o que é que isso é normal, às vezes nas crianças fazer esse tipo de coisas. Só que eu primeiro fazia isso publicamente para a família e depois não sei o que é que aconteceu, deve ter havido ali uma coisa qualquer e passou a ser secreto. E eu levei a minha vida toda com uma dupla identidade que em privado eu assumia como feminina e todas as roupas que eu encontrava e tudo que me conseguia fazer sentir mais feminina eu utilizava e pronto, tentava sentir o mais feminina possível e não me identificava com o comum dos meus pares na escola, eu isolava muito, não me identificava, pronto, com os grupos meninos, com as suas brincadeiras. Isso não quer dizer nada também, eu sei que não é uma generalidade, mas de facto eu não me integrava no grupo dos meninos, digamos assim. E portanto, não posso dizer que tenha sofrido bullying, mas auto-marginalizei-me porque não me identificava com a norma. E isso foi durante toda a vida, eu tive sempre essa atração, essa coisa irresistível que eu negava, e pelo mundo que me rodeava, meu pai, meu irmão mais velho, por exemplo, eu sentia que havia crítica. Quer dizer, eles não sabiam o que acontecia, mas eu percebia que não tinha qualquer hipótese. Pronto, eu dei vários sinais na minha infância, aliás, fui o primeiro psiquiatra, aliás, que eu fui, em 3 ou 4 anos, porque eu. Vamos dizer assim, automutilava-me, fazia feridas a mim própria. E o único diagnóstico que ele apontou foi hipersensibilidade. Mas depois tive outros episódios, para além dessa minha faceta feminina em privado, na escola, para além de não me relacionar com as outras crianças, havia um problema de integração mesmo no, na própria escola. Comecei a ter ataques de pânico aos 10, 11 anos. E depois, ao sétimo unificado, tive os 3 períodos de estudo negativas, tudo dois, a todas as disciplinas, os 3 períodos. Que no final, o diretor de turma abordou os meus pais e perguntou se eu tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos. Eu achava que eram tudo gritos, retrospectivamente falando, evidentemente, eram tudo gritos de alerta. Eu devia estar a sentir encurralada, mas não era interpretado pelos meus pais como uma coisa que necessitasse de algum apoio psicológico. O próprio professor, esse diretor de turma, tinha eu 12 ou 13 anos, aconselhou, não quero levar ao psiquiatra ou psicólogo, tinha problemas mentais, e os meus pais fizeram graça daquilo. Pronto, também não havia a informação que há hoje em dia, e, portanto, eu fui andando na minha vida, e depois até que, apesar de levar essa vida sempre paralela, acabei por encaixar na norma e acabei por ter uma namorada, acabei por casar, acabei por ter filhos, fazer aquele percurso, mas sempre em paralelo. Mesmo quando estava com essa pessoa, sem ela saber, eu continuava na minha faceta e depois saía, depois ia de carro a sítios, mas era o que era estranho, era, apesar de eu ter uma curiosidade imensa e uma atração imensa por tudo o que era questões de género e orientação sexual, de questões de homossexualidade, questões de transexualidade, já nessa altura, vamos dizer assim, os travestis brasileiros, era a coisa assim mais popular nas revistas brasileiras, e isso eu sentia uma grande atração e curiosidade por isso, mas nunca por um momento eu disse assim, eu sou aquilo, vou perseguir aquilo. Eu invejo isso nas camadas jovens hoje em dia, que conseguem muitos jovens perceber o que é que querem e seguir esse caminho. Então, encarei sempre como uma normalidade, uma weirdness da minha parte, e não conseguia assumir aquilo. E adquiria até roupas femininas e maquiagens e todos os acessórios e acabava por deitar fora tudo permanentemente. Era um ciclo. Mas depois conheci uma pessoa com quem eu me relacionei depois, uma namorada, digamos assim, e foi ela que me permitiu ter a minha epifania. E quando eu tive a minha epifania, eu percebi, ok, é isto. Epá, finalmente. E a partir desse momento, foi incrível, podiam dizer, mas foi difícil o seu caminho alto, foi difícil encarar a sociedade, a família, as pessoas e o trabalho. A partir do momento em que eu percebi qual era o meu objetivo, eu sabia o que é que eu tinha de fazer. É evidente que houve etapas, aquela coisa que a pessoa pergunta, então como é que se conta à nossa mãe, às nossas próprias filhas? Eu sou atriz, como é que se conta no trabalho? Porque depois vai ser tudo diferente. Aos vizinhos, à porteira do prédio. Porque não há uma evolução gradual no meu caso.
E no caso da Dani, como é que foi no seu caso este processo de caminho alto? Foi também com a Maria João, desde pequenina, como é que foi tudo?
Bem, eu normalmente costumo dizer na brincadeira, um bocado a sério, que eu fiz 7 coming outs.
7?
Sim. É assim, eu vim do meio pequeno e não tinha informação sobre sequer a existência de pessoas trans ou a existência de pessoas que não se identificavam com o género, foram assignadas, não é? Para mim era tudo uma realidade que não me chegava. Então cresci, nos primeiros anos, lembro-me também um pouco ter aquelas brincadeiras do vestir e não vestir e tudo mais, mas depois só mais tarde, quando vim para Lisboa, permiti-me um bocadinho explorar a minha identidade, e foi aí que me assumi primeiro como bissexual, depois como pansexual, continuei a explorar a minha expressão de género. Depois desse período de explorar a minha expressão de género, caí num outro momento em que, ok, se calhar sou eu que tenho um problema, então vou começar a performar masculinidade, porque sentia que se calhar isso iria fazer com que eu me sentisse melhor, mas não fez. E nessa altura também fez o meu coming out enquanto poliamorosa, depois também fez o meu coming out enquanto anarquista relacional, depois entretanto descobri a palavra trans. E quando descobri a palavra trans, as coisas fizeram sentido na minha cabeça, não é? E nessa altura a minha visão também daquilo que era o sentido de ser mulher também era uma versão ainda que eu ainda tinha na minha cabeça de uma forma muito estereotipada, não é? Porque eu acreditava muito na questão do corpo e na questão da mutação do corpo para ser e para poder ser, e talvez isso também me tivesse afastado durante algum tempo, porque sabia que não sentia que podia não ser possível. Mas depois, mais tarde, com esta desconstrução total do que era o género e daquilo que é a construção do género, eu percebi que, de facto, não era uma questão de corporalidade, não era uma questão de expressão, não era uma questão de performance, mas era uma coisa identitária muito profunda. Vinha muito dentro desta experiência subjetiva do que é ser, não é? E nesse sentido, faço o meu caminho alto enquanto mulher trans, e passado um tempo, começo a ler também sobre não-binariedade, e de facto achei na não-binariedade e na palavra a género aquela que realmente era a minha identidade dentro das pessoas a género. Existe uma zona cinzenta as pessoas podem se aproximar mais do espectro feminino ou do espectro masculino, e eu aí estou no espectro feminino, e isso fez-me sentido, e de facto foi uma identidade para mim que eu comecei a assumir e que me fez todo o sentido. E nisto o que acontece é que foi interessante perceber que, de facto, ser mulher não passa pelo corpo que temos, não passa pela performance que temos, não passa pela expressão que temos, passa pelo facto de simplesmente sermos. E por isso tão importante foi esta lei da autodeterminação, que de facto diz-nos que nós podemos fazer esse processo de sermos e sermos, neste caso, reconhecidas como tal. Porque, por exemplo, no meu caso, eu ainda fiz a minha mudança de nome na lei antiga, na lei anterior, ou seja, ainda tive de ter um relatório médico para fazer a mudança de nome. E como na altura eu estava a seguir na sexologia, na psiquiatria, eu precisava de cumprir uma série de estereótipos de género para conseguir a autorização para fazer essa mudança. Só que eu era muito má a fazer isso. Basicamente, o que me acontecia era que eu chegava às consultas, muitas vezes, é assim, eu gostava de perfumar muitas vezes uma finalidade, mas era quando eu queria, não era quando era sentia-me obrigada. E então o meu processo clínico está cheio de frases do tipo: hoje não veio maquilhada, hoje traz o cabelo e com barba, hoje traz calças, não vem de sapatos altos, hoje vem com sapatos altos finalmente, coisas assim. Porque basicamente não se pode avaliar uma identidade de uma pessoa baseando neste princípio. E aliás, não se pode avaliar a identidade das pessoas, tem que ser um processo de autodeterminação. E então foi mais ou menos este o processo que eu passei, e até o momento onde estou neste momento.
Então, pegando nessa questão da identidade e do género, Sofia Abuim, eu gostava de convidá-la agora a falar um bocadinho sobre o facto de falar de pessoas trans de alguma forma rompe com a relação binária entre sexo e género. Portanto, isto tem ajudado a perceber que o género se trata efetivamente de uma construção social e que não aparece vinculado ao sexo como aspecto biológico. Eu sei que tem feito trabalho sobre isto, pode falar um bocadinho sobre este tema?
Com certeza, estive a ouvir a Maria João e a Dani com muita atenção e pronto, e dou-lhes os parabéns por estarem também no programa a falar na primeira pessoa. E de facto virem complicar, ajudarem no fundo a complicar esta imagem que nós temos de que o sexo, e falando agora do sexo até biológico ou do género, que nós tendemos a pensar que é a construção cultural do conjunto de normas sociais que nos ajudam a interpretar essa diferença entre masculino e feminino, mas que são coisas muito binárias. Evidentemente, no senso comum é difícil explicar às pessoas e dizer que na verdade não são, porque tendemos a imaginar que existe o feminino, existe o masculino, ou seja, os homens e as mulheres, e que isso é de certa maneira, são polos opostos e que têm pouco em comum um com o outro. Isto é um mito, não é verdade, mas é difícil no cotidianamente transmitirmos esta ideia, esta imagem de que é a relação entre que o próprio sexo é também já algo que não é aquilo que imaginamos. E ajudou-nos muito a nós, ponto que fazemos, que estudamos o género e a sexualidade, por exemplo, até os estudos vindos da chamada biologia crítica, que têm provado, até estudando a condição intersexo, que mesmo o masculino e o feminino, do ponto de vista genético e da biologia, não sou bióloga, mas enfim, posso citar isto, são bastante mais complicados do que aquilo que nós estamos habituados a pensar. Agora, o senso comum é muitas vezes traiçoeiro, como o nosso conhecimento, e nós temos, aliás, visto, se me é permitido dizer isto, com a questão da Covid-19 e da vacina, que um dia é uma coisa, o outro dia é uma coisa. Eu acho que muito importante perceber que esta linguagem científica veio para o senso comum e as pessoas começaram a perceber que isto da ciência tem o que se lhe diga, e por vezes é um conhecimento muito precário. E nesse sentido, eu acho que é muito importante todos os estudos, venham da biologia ou da sociologia, que é a minha área disciplinar, que nos ajudam a entender que o sexo e o género são bastante complicados. Do ponto de vista biológico, existem as chamadas pessoas intersexo, que não são geneticamente nem machos nem fêmeas da espécie. Não tem nada a ver com o ser transgénero, transexual ou uma pessoa não binária, que são formas de exprimir, por sua vez, o género. E o género também é uma coisa que é construída, ou seja, é um conjunto de normas, e nós habituámos-nos a pensar, lá está, e como até dizia a Dani, que para ser feminino temos que usar maquilhagem, saltos, fazer cumprir uma série de regras estipuladas normativamente e que mudam de sociedade para sociedade e ao longo da história. E para ser masculino ou ser homem temos que fazer exatamente o oposto. Depois percebemos que ao longo da história sempre houve uma grande diversidade. E no fundo a questão da transexualidade ou o facto de se fazer o género de maneira diferente, de haver pessoas que nascem, que se dizem ser homens à nascença ou mulheres à nascença e que depois na verdade não o são e descobrem ser outra coisa, sempre existiu ao longo da história. Também em outras sociedades que não ocidental o binário de género é mais flexível. Na Índia, por exemplo, temos os Hijra, que certamente muitas pessoas ouviram falar, na Tailândia, os Katoi, podia continuar a dar uma série de exemplos de géneros, sociedades onde o género é pensado para além do binário masculino e feminino, como algo que é um contínuo. Existem maneiras diferentes entre o feminino e o masculino de ir fazendo o género mais, às vezes, alinhado com o masculino, às vezes mais com o feminino, às vezes nem com um nem com o outro, que são diferentes. Por exemplo, existe na Indonésia uma sociedade em que existem 5 géneros. Estamos pouco habituados a pensar nisso e a reconhecer essa diferença, porque somos uma sociedade que se alimenta muito da diferença para fazer normas que nós achamos que são muito rígidas e que tomamos como realidade. E é interessante pensar que não é necessariamente assim. A questão das pessoas transgénero, que teve mais visibilidade nos últimos anos, veio chamar a atenção também para esse facto e para essa precariedade, no fundo, daquilo que é ser uma pessoa com um determinado género, daquilo que é ser ter uma identidade, e que é uma coisa muito mais pessoal do que nós estamos habituados a pensar, e muito mais desligada também de um naturalismo, de um determinismo biológico. Ou seja, no fundo, uma grande complicação, e isso acho que é muito importante percebê-lo. Por outro lado, há também que entender que essa visibilidade está associada, no fundo, à luta contra formas de discriminação, contra formas de incompreensão e de não reconhecimento que temos que continuar a combater.
Apesar dessa incompreensão, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a avançar com a legislação para agilizar a mudança de género em 2011, mas ainda há muito por fazer para proteger os direitos de quem não se identifica com o corpo em que nasceu. Dani, que desafios destacaria neste momento como essenciais a enfrentar?
Há vários desafios e, inclusive, pensar em pensar exatamente também na maneira como nós equacionamos as estruturas de poder que relacionam o género, que de facto fazem com que haja opressões e discriminação associada ao género e neste caso muitas vezes perpetuada por pessoas cis em relação a pessoas trans, e pessoas cis são pessoas que se identificam com o género que foi assinado à nascença. Há muito caminho a fazer, ou seja, desde a educação, desde a própria lei, que neste momento só permite pessoas maiores de 18 anos de nacionalidade portuguesa e a partir dos 16 com um relatório de médico que diga que a pessoa tem consentimento informado, e de facto, por exemplo, não há o reconhecimento da identidade de pessoas migrantes, não há o reconhecimento de identidades não binárias, não há o reconhecimento da identidade a jovens menores de 16 anos, e isto acarreta os seus problemas, para além da falta de políticas públicas concretas que nos permitam vivenciar a nossa vida de forma digna, livre de discriminação e livre de um sistema que nos faz, muitas vezes, ter que procurar encaixar na realidade exatamente para não sofrermos consequências dessa mesma realidade. E nesse sentido, por exemplo, mesmo para as crianças, a questão da escola, da educação, como vimos o ano passado, toda a polémica por causa dos estudos da cidadania, nós temos que pensar, de facto, os estudos para a cidadania devem envolver mais do que a educação sexual para as DSTs, mas tem que se falar de orientação sexual, tem que se falar de identidade de género, tem que se falar de muitas outras coisas, e isso são tudo passos importantes a dar. E, de um ponto de vista mais crítico, também pensar, porque nós muitas vezes temos muito aquela visão de pensar na discriminação do ponto de vista da pessoa discriminada, ou seja, neste caso as pessoas trans, mas também pensar e articular maneiras de fazer, tirar uma imagem do porquê que as pessoas são transfóbicas, ou porque é que as pessoas são perpetuam um sistema que é cis-sexista, ou neste caso cis-hetero-mono-cis-sexista, porque é que as pessoas perpetuam essa violência, não é? E muitas vezes nós caímos no erro de frequentemente estarmos a pensar só na discriminação do ponto de vista da vítima ou da pessoa que sofre a discriminação, mas nunca do ponto de vista do agressor. E acho que isso seria uma boa coisa para fazer, porque sinto que de facto há essa falta de entendimento. Porque é que está, de facto, essa incompreensão?
Pois, essa discriminação está muito presente. Os estudos mostram dados bastante, bastante complicados. Portugal é o país da União Europeia em que menos pessoas LGBTI+ sofreram agressões físicas ou sexuais nos últimos anos, mas a situação, no caso das pessoas trans, piora. Por exemplo, em 2012, a percentagem de pessoas a sentirem-se discriminadas chegava aos 43%, pessoas trans, e piorou 17% em 2019. Maria João, no seu caso, quais são as formas de discriminação mais evidentes que sente, se é que sente formas de discriminação?
Antes de mais, queria só voltar um bocadinho atrás, porque eu ouvi o relato da Dani há bocado sobre o que lhe diziam nas consultas, e fiquei chocada com aquilo. Eu tendo aqui um até um slick Fiquei muito impressionada. Eu não sei se tem uma questão geracional. Eu não sofri isso quando recorri ao Serviço Nacional de Saúde. Acho excelente que o governo esteja a investir nesta área e a disponibilizar serviços e pronto, possibilidades de dar apoio às pessoas trans. Em todo o caso, acho que é muito incipiente ainda e principalmente as pessoas que estão à frente da coisa, porque pelo menos as psicólogas com que eu falei do serviço, eu tenho a sensação que não percebem muito o que é que nós somos. É complicado, pronto, eu conheço, quer dizer, conheço online pessoas que eu falo, jovens trans, que o seu desejo é seguir uma na área da psicologia para depois darem apoio a pessoas trans, para terem esse feedback mesmo, pronto. Porque as pessoas com que eu falei, eu tenho a sensação que não percebem, nem têm sensibilidade para perceber aquilo que nós dizemos e aquilo que nós, do que é que nós falamos, e há ali uma incompreensão, e eu sinto que estou a falar para uma pessoa que não está a perceber nada do que eu estou a dizer. Aquilo não se aprende na escola, aquilo não se aprende. Há que. Não sei, ou então, se calhar. Vou dizer assim, os workshops, mesmo com pessoas trans, não sei, ali com uma coisa, uma imersão, porque realmente eu senti-me muito desamparada e as perguntas não foram como as que fizeram à Dani, mas eram sempre tiros ao lado. Pronto, isso é uma parte. Outra parte é o tempo que as coisas demoram. Pronto, aquilo eventualmente, eu não sei se há um esquema, se é do género duas de psicologia, duas de psiquiatria, mais outras, não sei. Eu não sei qual é que é o rol, qual é que é o plano. Eu sentia que estava a perder imenso tempo, que não servia de nada, e era adiar. Resumindo e concluindo, eu estava a seguir o processo do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo, inclusive, de cirurgias e coisas, e optei por desistir. Para além do processo ser muito moroso e nunca se sabe, não se sabe o que é que vai acontecer, nem quando, não conseguimos planear a nossa vida. Além de que eu tive acesso a queixas horríveis de resultados, porque há muito poucas pessoas especializadas na matéria, do ponto de vista de cirurgia, e há relatos horríveis e assustadores, e eu não quero fazer parte disso. Resumindo e concluindo, eu desisti do Serviço Nacional de Saúde, vou optar por ir fora de Portugal e pagar o meu bolso o que for necessário. Eu teria direito a essa como participação, pronto, total, digamos assim. E, portanto, o sistema, do meu ponto de vista, não funciona e eu tenho pena de pessoas mais jovens, eventualmente, que não têm a capacidade crítica e de encaixe que eu tenho, porque eu reajo. E se não me dão aquilo que eu quero, eu faço outra coisa e tomo a iniciativa. Pronto. Relativamente à parte da discriminação, o meu coming out, a minha saída do armário, é relativamente recente, portanto, e foi feita durante um confinamento, o que para mim foi muito bom, resultou muito bem, porque foi gradual, psicologicamente foi muito bom, que eu fui-me expondo ao exterior lentamente, mas em todo o caso, a resposta que eu tenho, se calhar, é um bocadinho ao contrário da que seria de prever. Eu sinto uma aceitação enorme das pessoas, um respeito enorme, uma simpatia. Tive problemas e os únicos problemas que eu tive, assim, mais problemáticos, mais graves, que me afetaram psicologicamente, foi de pessoas da comunidade. Porque, de facto, o tratamento que eu recebo das pessoas em geral, não? Até podiam dizer, porque tu és atriz e apareces na televisão e as pessoas conhecem. Não, estou com máscara. As pessoas são muito simpáticas e querem conversar muito. Não sei. Eu sinto, eu não quero dizer que isto é generalizado, mas eu estou a falar da minha parte. Da minha parte, eu sinto muito respeito. Sinto compreensão e eu também não sei se tem a ver com a minha idade, com a minha geração. As pessoas olham para mim de outra maneira. Pronto, é evidente, já tive mensagens que eu não vou dizer o conteúdo assim bastante explícito, mas pronto, é normal num país machista e qualquer mulher é sujeita a esse tipo de, vamos dizer, agressão. Pronto, aquele piropo da rua, pessoas nas obras que trabalham e Pronto, isso aí não é exclusividade das pessoas trans, das mulheres em geral.
Muitas mulheres trans falam da discriminação no trabalho. Alguns estudos internacionais provam que as mulheres trans perdem 30% do rendimento quando transitam de homem para mulher. E a situação é pior e mais visível no trabalho independente. Portanto, quem passa de feminino para masculino é ao contrário, mantém ou melhora as condições laborais. Além disso, as mulheres trans têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, têm empregos mais precários e sem proteção social e podem, às vezes, até estas mulheres trans podem ser excluídas de um determinado posto de trabalho, não havendo sequer consideração pela sua capacidade, acabando por prevalecer o preconceito e a ignorância. Dani, qual é que tem sido a vossa experiência na ILGA? Chegam-vos muitas queixas em termos de mercado de trabalho?
Recebemos queixas do ponto de vista do jurídico e recebemos também muitos relatos de pessoas que tendem a ter medo de fazer o coming out no trabalho exatamente por causa das represálias que podem ter. E muitas pessoas, infelizmente, acabam por sair do trabalho onde estão e serem vítimas de muita discriminação e alvo de muitos problemas dentro do trabalho. Continua a ser uma coisa que se observa muito e, de facto, é um problema enorme, porque estamos a perceber que muitas pessoas hoje em dia têm trabalhos precários, as pessoas trans ainda mais precarizadas estão, e, de facto, esta ideia de que as pessoas, como eu costumo dizer às vezes, por exemplo, para ser trans, muitas vezes, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista daquilo também é o emprego, é preciso ser a boa pessoa trans, ou seja, a pessoa que cumpre todos os estereótipos de género, a pessoa que cumpre toda a materialização daquilo que é ser mulher, neste caso, para conseguir manter o seu posto de trabalho. E isto é extremamente agressivo, é extremamente problemático, é extremamente injusto para estas pessoas, mas de facto acontece que muitas vezes esta sujeição às normas de género também passa muito também pela prevenção e por uma questão de segurança pessoal. Mas de facto chegam-nos muitos casos de pessoas que têm problemas no trabalho, vinculados ao trabalho, exatamente por causa da sua transição ou da sua tentativa de fazer a sua transição social no trabalho e com o medo de perderem trabalho e com medo de terem essas mesmas represálias.
No seu caso, Maria João, que é atriz, uma coisa muito específica, como é que isso pode ter impacto no seu trabalho?
Como é público, nos últimos meses a minha classe, a classe artística está em desespero porque os espetáculos não são permitidos, não pode haver teatro, quer dizer, a televisão continua a funcionar, em algum cinema, o teatro não. Eu subscrevo tudo o que a Dani diz, porque eu conheço outras pessoas trans e tenho esse feedback de pessoas com problemas no trabalho, etc. Mas, pronto, a área artística, por norma, é uma área mais aberta e há bastante, digamos, tolerância e, pronto, inclusividade relativamente a outras áreas. E o que eu sinto, eu tenho tido muitas propostas. Porque também tem a ver agora, se calhar, com o momento. O momento agora, inclusive, às vezes Portugal vai um bocadinho a reboque das coisas lá de fora e tem aparecido uma série, por exemplo, ao nível dos mídias, de televisão, cinema, séries, etc., Netflix, tem aparecido uma série de séries importantes, americanas, espanholas, etc., em que todo o pessoal artístico, inclusive a produção, realização, atores e atrizes, são todos trans. Estou a falar nos Estados Unidos e, por exemplo, muitas oportunidades de trabalho, etc., e mostraram coisas incríveis, as coisas que eles fizeram, a série Pose, por exemplo, americana, agora temos agora a série Veneno, em Espanha, e, portanto, são objetos artísticos e de série de televisão incríveis e contam histórias incríveis e as pessoas ficam sensibilizadas com aquilo. E eu acho que em Portugal também começa a haver uma certa abertura e também, agora, a questão da inclusividade, estou a falar em termos de género, em termos inclusive raciais e tudo, há uma maior abertura e que eu acho que está a acontecer em Portugal, evidentemente que pode ser muito melhorada, mas do meu ponto de vista tenho recebido propostas, tenho ofertas de trabalho agora que estão em desenvolvimento, mais do que eu tinha anteriormente, que o último trabalho que eu tive não tinha nada a ver com isto. Eu trabalhei na exposição do Harry Potter, no meu último emprego, porque estava mesmo em desespero, porque eu era um bocadinho párea, porque, pronto, agora vou falar de outra coisa. Antes de eu assumir a minha identidade, Eu era um bocadinho um objeto amorfo. As próprias pessoas com quem eu trabalhava não percebiam bem. Havia ali qualquer coisa que não... Faltava ali qualquer coisa naquela pessoa. Uma expressão qualquer, qualquer coisa vincada. Não... E, portanto, se calhar era isso que eu tinha menos ofertas de trabalho. Não sei explicar. Mas, de facto, só para terminar... Do ponto de vista de trabalho, não, pelo contrário.
Eu acho interessante esta ideia da dupla discriminação. Interessante, entenda-se, é importante entender porque é que ela acontece. Ser trans e ser mulher resulta nesta dupla discriminação. E isto coexistindo com o privilégio da masculinidade e ainda também temos que reconhecer o privilégio cis. Sofia, existe, de facto, uma maior discriminação das mulheres trans entre a população trans?
Ora, sem dúvida, existe uma maior discriminação. Aliás, curiosamente, ouvia-vos e pensava numa das conclusões principais do estudo, que não terminei há muito tempo, que levou a entrevistar no contexto em Portugal e não só, noutros quatro países europeus, incluindo Inglaterra, portanto, o Reino Unido, França, Holanda e Suécia, mais de 170 pessoas trans, com bastante variedade interna e com histórias de vida muitíssimo diferentes. E eu diria, a propósito, tendo 170 e conversar com mais algumas em diferentes contextos europeus. E uma conclusão comum a todos esses países, e sendo que muitas destas pessoas, cerca de um terço, eram migrantes, portanto, pessoas vindas para a Europa, de outros contextos, nomeadamente o Brasil, mas também países asiáticos e outros, uma das conclusões era que havia muito mais discriminação no caso das mulheres trans do que no caso dos homens. Aliás, existe um termo, portanto, nos estudos de género e no meio para explicar isto, que é a transmisoginia, que se refere precisamente a essa dupla discriminação, por ser transgénero e por se estar a expressar o feminino, por ser mulher. E muito interessantemente, as histórias, por exemplo, de pessoas que perderam o emprego, perderam rendimentos e formas de violência, de estigmatização profundas, eram mais comuns, não só, não é? Mas mais comuns ou mais violentas no caso das mulheres trans. E não só no caso português, mas diria que é uma regularidade. E acho que esta é uma discriminação que é ainda uma discriminação do feminino, que me leva muitas vezes até a pensar que, a par de uma discriminação transfóbica e da transfobia, também existe, de facto, uma discriminação particular dirigida às mulheres. Existe um termo para isto, que é o famofobia, portanto, esta discriminação do feminino, que acaba por ser muito marcada. Não estou com isto a dizer que o ser transgénero, independentemente de qualquer outra coisa, não seja, de facto, uma condição de muito estado de maior vulnerabilidade, porque o é. Não estou a dizer que não haja histórias felizes, mas, sem dúvida, digamos, destas mais de 170 entrevistas, apenas uma minoria das pessoas poderá dizer que não foi, ou disse, não ter sofrido nenhuma forma de discriminação. Umas mais veladas e mais verbais, desde formas de agressão séria, que nós tivemos a oportunidade de monitorizar neste estudo. E que não é incomum, a maior parte dos estudos feitos na Europa, nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, notam e marcam bem esta discriminação e esta perda, que é mais grave, como eu diria, no caso das mulheres, o que quer dizer que a expressão do feminino nas nossas sociedades ainda está bastante subalternizada e é preciso fazer muito mais pela não discriminação. E aqui eu diria fazer muito mais, é ótimo reconhecer leis, e as leis têm um poder de chamar a atenção, e nesse aspecto Portugal foi o 11º país do mundo a reconhecer, por exemplo, de ter uma lei de autodeterminação de género. Mas não é suficiente, é preciso também que haja recursos materiais, do ponto de vista da saúde, das políticas de emprego e de políticas de sensibilização a nível geral, e que haja também um investimento por parte do Estado para apoiar as pessoas. Isso nem sempre acontece. O que acontece e, portanto, o que leva as pessoas a que à mínima crise económica, à mínima crise, seja de que espécie for, sejam ainda muitíssimo mais discriminadas e sejam as primeiras, de facto, a sofrer com a crise. E acho que isso é muito marcado no contexto português.
A nível de discriminação, a academia mostra também que ela começa muito cedo, muitas vezes na escola, as pessoas trans acabam muitas vezes por abandonar o percurso escolar muito cedo como resultado de bullying a que são sujeitas. isto de alguma forma também limita perspectivas futuras de ensino e, consequentemente, arranjar trabalho ou trabalhos que são mais precários. Como é que é a situação escolar para uma pessoa trans? A Maria João já falou do seu caso em que teve um percurso difícil, não foi necessariamente vítima de bullying, mas auto-isolou-se. Como é que foi no seu caso, Dani?
Nós temos, infelizmente, uma coisa que acontece, e se calhar não só em Portugal, e muito provavelmente, porque acho que é genérico, que é, nós normalizamos muita violência. Ou seja, nós muitas vezes, no nosso entender diário, nós achamos que a violência passa pela agressão física, pela agressão verbal contínua, mas muitas vezes há outras formas de violência que são muito mais aquilo que nós chamamos de microagressões, que são permanentes, não é? A invisibilidade, o não visibilizar as identidades, o não reconhecer a sua existência, o seu apagamento, a patologização, ou seja, são todas violências que são estruturais, sistémicas, institucionais e sociais, muitas vezes nós normalizamos, não é? E nós assumimos aquilo quase como uma garantia. É assim, acontece, faz parte. E isso é algo que também nós temos que investir muito, que é cantar todas essas violências e perceber que são violências muito graves, que lá está, por exemplo, a nível escolar, acabam por afetar bastante, porque as crianças, apesar de muitas vezes não reconhecerem isso como violência, vão absorvendo essa invisibilização, esse estar, não é? E, por exemplo, no meu caso, o que aconteceu foi que, de facto, eu não ter acesso à informação, não ter acesso a saber quem era ou poder descobrir quem era, deu-me uma passagem pelo ensino em que eu estava completamente fora da minha própria realidade. E isso é importante reter. Porque, por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, eu fui sempre vítima de muito bullying desde cedo, e acontecia muitas coisas misturadas que eu não conseguia perceber se era violência ou não, mas que eu normalizava enquanto tal. Normalizava como algo que fazia parte, ou seja, eu era assim e sofria essa violência, não é? E só quando comecei a desconstruir esta ideia também do que é a violência e da maneira como me afetava, é que eu neste momento digo, não, isto é violência, isto é concreto, isto é uma coisa que me afeta psicologicamente ou me afeta fisicamente, e por isso tenho outra visão agora mais crítica sobre aquilo que era a violência que eu passei na escola.
E para além desta dificuldade no mercado de trabalho e desta violência no percurso escolar, acresce ainda também possíveis rupturas no seio familiar, que podem favorecer um certo isolamento, podem até levar a problemas de saúde física, mental. Maria João, o seu caso é interessante porque, portanto, tenho três filhas, ainda agora falava como é que eu conto às minhas filhas, como é que eu conto à minha mãe, como é que foi esse processo familiar? Teve dificuldades? Foi bem recebida?
Só solidarizar e identificar com a Dani a falar das microagressões durante a infância, eu estava a ouvir ela a falar e identificar-me totalmente, que ela dizia também não tinha conhecimento nem informação, exatamente o mesmo que eu, e nós sentíamos, eu sentia-me culpada de não sei de quê, é horrível, portanto, estávamos fora do nosso meio e pior que tudo, nós próprias nem sabíamos o que é que éramos, e portanto, pronto. E relativamente à família, eu acho que eu eduquei as minhas filhas a serem tolerantes, etc. Pronto, mas é evidente que é diferente quando acontece em nossas casas, não é? Foi um bocadinho duro. A primeira reação, por acaso, foi aquela das pessoas todas com que eu falei, da minha família, a primeira reação foi: se é isso que tu queres, se é assim, se tu te sentes feliz, então tens o nosso apoio. Pronto. E eu tinha lido coisas americanas, especialmente, em folhetos de acompanhamento para famílias, etc., que eles diziam que, se calhar, pá, obrigada por estarem a dizer isso, fico muito contente com a vossa solidariedade, mas não sei se vai ser amanhã, se vai ser para a semana ou daqui a um mês, mas isto vai bater-vos, porque eles vão ter consciência mesmo o que é que isto significa, o alcance, porque as pessoas acham que é aquela coisa, que é uma fase, que não fazem ideia o que é, porque a vivência vai mudar, tudo vai mudar, e portanto eu fiz o meu caminho alto em 2019, estamos em 2021, mas continuo a ver, e isso para mim sim é agressivo, porque elas deviam, apesar de ser muito novas, todas na casa dos 20 e qualquer coisa, deviam ser mais tolerantes, e eu tento transmitir-lhes agora isso, esses valores, porque realmente há sempre uma crítica, há sempre uma... Porque, de facto, a partir do momento em que eu faço o caminho alto, em que eu faço a saída do armário, eu própria estou a reconhecer em mim coisas que eu não fazia a mínima ideia, porque estavam retidas, estavam fechadas, porque eu não dava essa oportunidade nem a mim própria para eu me conhecer. Personalidade muda, os gostos das coisas, da música, dos filmes, das séries, as coisas mudam, é incrível, uma série de gostos, porque finalmente eu estou liberta e consigo ser, expressar-me verdadeiramente, sem peias, nem sem limites, sem vergonhas, sem contenção nenhuma, e porque eu não me exprimia, eu falava pouquíssimo, era muito envergonhada, estava sempre com medo que me apanhassem em falso, porque eu tinha um segredo, e agora não tenho segredo nenhum na minha vida, não tenho problema nenhum de falar, seja do que for. E, portanto, a recepção da família, há um embate, por muito boa vontade que haja das pessoas, há um embate, e às vezes é horrível, e muito duro, e eu sofri bastante, e eu, pronto, houve ali umas alturas que senti mesmo muito mal, assim mesmo, desamparada, mas não sei agora nenhuma máxima daquelas, não sei quem é mais forte e então resisti a tudo, mas de facto, sim, eu tenho a minha verdade e vou dizer assim, o resto que se lixe, eu sigo o meu caminho, e pronto, mesmo que sejam pessoas da minha família, mesmo que sejam minhas filhas, eu farei os possíveis para as elucidar e as orientar, inclusive porque eu tenho interesse que elas não sofram, porque eu percebo que é um sofrimento. Há uma coisa que se diz às vezes, que é a questão do luto. Há um luto, não é? Porque as pessoas vão se despedir daquela pessoa que existia. Porque eu de facto, eu não me identifico com a pessoa anterior. Eu agora, este fio que eu tenho aqui posto no meu pescoço, era o meu fio quando eu tinha 5 anos, 3, 4, 5. Eu fui perguntar à minha mãe se ainda tinha este fio, que era ela que guardava. Parece uma espécie de um símbolo, mas eu fiz uma ligação direta a quando eu era inocente e estava ainda livre e expressava-me como eu queria antes de ser condicionada por outras pessoas. E, portanto, eu não consigo ver fotografias minhas do meu passado como tinha a minha faceta mais masculina, digamos assim. Pronto. Eu fui sempre mulher. Eu sobrevivia debaixo de uma capa masculina. Eu não consigo, mesmo quando eu vejo umas fotografias, por exemplo, com as minhas filhas e comigo, que também já não gosto de ver, eu percebo que há uma emoção inerente naquelas caras daquelas filhas, mas elas estão a olhar para uma coisa que não parece muito mais velha, parece uma coisa que foi há imenso tempo, é paradoxo, parece que foi há imenso tempo, mas por outro lado uma pessoa muito mais velha. E eu sinto transportada há 30 anos atrás. Acho que aos poucos eles vão percebendo que aquela pessoa não volta a ser o que era. E há uma certa nostalgia, saudade, incompreensão. Eu nunca saberei até que ponto em que elas me assumem exatamente como aquilo que eu sou. Se estão sempre a fazer uma parte ou qualquer coisa, porque há sempre. Não faz sentido. Também é uma questão de tempo, como estou a dizer, isto
dá a palavra. Sim, ia pedir ajuda à Sofia e à Dani para eventualmente explicar este processo de luto que a Maria João falava aqui. Portanto, este retroceder, voltar a uma idade em que se pode retomar alguma coisa, isto é possível explicar isto?
Na verdade, esse é um sentimento comum entre, sem querer estar obviamente a falar pelas pessoas que entrevistei, que não estão aqui presentes, mas era um sentimento comum para muitas das pessoas, de facto, a dificuldade do corte, e também um dos sentimentos que emergia, sobretudo mais, quanto mais velhas fossem as pessoas, era a dificuldade em quebrar os laços familiares. Portanto, curiosamente, não tendo sido muito fácil encontrar pessoas acima, vá lá, dos 55 anos em Portugal, porque há uma certa invisibilização, as pessoas desapareceram quase numa cortina de fumo, escondem-se um pouco, ainda hoje, como levará depois a fazer outro ponto, mas antes disso noto que era um sentimento comum, era precisamente as pessoas reterem esse coming out da sua identidade, da sua afirmação de quem eram, até o momento em que sentissem que isso era viável de um ponto de vista familiar. Portanto, a gestão dos afetos, quer dizer, do seu próprio passado, mas não desapontar os outros, é um sentimento muito comum, que fez com que de facto me pudesse ter deparado com histórias, por acaso não foi em Portugal, mas enfim, seguramente não serão assim tão diferentes, de pessoas que fizeram o coming out depois dos 70 anos. Tive a oportunidade de conhecer uma mulher trans, inglesa, que fez o seu coming out já com 73 anos.
Sim, e acho que também passa, o que eu senti foi que havia toda uma expectativa criada à volta daquela pessoa, que é de repente, ou melhor, que não é quebrada, mas que há uma sensação de quebra dessa expectativa social, pessoal, e tudo mais. E então eu sinto, no meu caso em particular, sinto que ao quebrar essa expectativa, no caso da minha família, foi muito importante terem aquele tempo de perceber que eu era exatamente a mesma pessoa, só que com um nome diferente e sendo uma pessoa que não era aquela exatamente a mesma pessoa que foi assignada à nascença como elas reconheceram, mas era simplesmente a mesma pessoa, mas agora sendo ela própria, não é? E esse quebrar de expectativas muitas vezes leva a momentos também tortuosos e por exemplo, no meu caso, levou algum tempo a processar e a entender, e mesmo assim sinto que agora há quase uma dupla, é quase como ter uma dupla identidade, porque o que acontece é que ao mesmo tempo sou reconhecida enquanto eu, mas ao mesmo tempo há sempre aquela pontinha que não sabemos se ainda está na expectativa anterior ou se já está na expectativa mais recente, no retomar da minha vida.
Eu queria explorar outra questão agora, que é a questão da mudança corporal. A Dani já fez uma boa introdução sobre isso, de como às vezes pode não estar relacionado com a questão corporal, mas para muitas pessoas trans o corpo representa um papel crucial na vida de cada um, portanto, sobretudo no que diz respeito à visibilidade ou à invisibilidade da identidade e também da expressão de género. Ou seja, o corpo pode ser considerado o meio mais importante para o reconhecimento social da identidade de cada pessoa. Dani, eu sei que no seu caso, se calhar, não é bem assim, mas no caso da Maria João?
Todas nós que nos assumimos como mulheres trans, somos mulheres trans independente de pôr umas mamas ou de pôr um pipi. Isso não é isso que condiciona... Não é essas alterações do corpo que condicionam sermos mulheres trans ou não ser. Isso tem a ver com um alinhamento entre o corpo e entre o que nós sentimos interiormente. É uma coisa muito pessoal. E no meu caso pessoal, o órgão masculino é uma coisa que eu renego desde sempre, aliás. Eu desde pequena, naqueles desejos mágicos que as crianças fazem nos anos e na passagem de ano, aquela coisa, pede um desejo. Eu pedi ao desejo, era acordar no dia seguinte, ser a minha pilinha. Ah, mas tens filhas e casais? Sim, tinha filhas e etc. Mas eu fiz sempre esse desejo. Isto parece, cá está mais uma vez aquele paradoxo, como é que eu não fazia a mínima ideia que era trans, mas negava o meu órgão sexual, era uma coisa que me repugnava. E, portanto, não consigo olhar. E, portanto, eu procuro... Posso dizer que é um estereótipo? Não sei, mas eu... Eu sei que sou uma mulher trans. Aliás, eu pouco depois do meu coming out, eu resolvi ir à televisão fazer um coming out público para o mundo, digamos assim. Foi uma opção minha. Eu sei que iam ver muitas pessoas, as pessoas que me interessavam que vissem e público em geral, e porque eu acho que é importante a visibilidade, mas também uma camada de pessoas para quem eu estaria incógnita na rua, as pessoas podiam me apontar, olha aquele não sei o quê, e portanto poderia sofrer por causa disso. Eu achei que valia a pena à mesma, porque de resto, se eu pudesse ser incógnita como uma mulher cis, eu seria, porque é como eu me assumo, tal e qual. E portanto, quer que o meu corpo responda, não é uma imagem, é... corresponda àquilo que eu sinto que sou.
De qualquer forma, a verdade é que não podemos deduzir que todas as pessoas trans não pretendam realizar tratamentos ou cirurgias.
São casos muito... É muito pessoal. É a coisa mais pessoal que existe.
Nem propriamente induzir as pessoas a realizar ou a não realizar procedimentos clínicos. Dani, como é que se explica esta vontade ou não de fazer uma cirurgia de redesignação?
Como a Maria João estava a dizer, é uma questão muito pessoal. O que nós podemos dizer é que, de facto, nós temos que ter um sistema de saúde que de facto corresponda às necessidades das pessoas, independentemente se elas só querem mudar o nome e fazer hormonas, se elas só querem fazer hormonas ou fazer uma cirurgia up, ou se querem fazer uma top ou uma cirurgia de bottom, ou seja, mamoplastias ou mastectomias ou vaginoplastias ou faloplastias, devem ser as pessoas elas próprias a poder ter autodeterminação sobre o seu próprio corpo. E isto é o mais importante, ou seja, não tanto questionar o porquê das pessoas quererem ou não quererem, mas sim respeitar a sua decisão pessoal do fazer. E muitas vezes também o que acontece é as pessoas sentem-se invadidas quando a premissa base de uma pessoa ser trans ou uma pessoa ser uma mulher ou ser um homem é passar pelas cirurgias. Isso é uma premissa que é muito invasiva, porque de facto é uma decisão pessoal e única de cada pessoa, mais do porquê. O porquê é entender e respeitar a decisão de cada pessoa e deixá-la ser ela própria a autodeterminar o seu próprio corpo. E isso é uma coisa que nós sentimos do ponto de vista daquilo que é a clínica, porque a clínica normalmente, infelizmente, muitas vezes o que está programado é para fazer entrar corpos e normalizá-los para que eles na sociedade sejam não reconhecidos enquanto corpos trans, enquanto corpos que não são normativos. A clínica está formatada nesse formato, ou seja, por exemplo, quando eu há pouco dizia a questão da minha experiência pessoal na clínica, era porque muitas vezes eu sentia que se eu não afirmasse que queria fazer uma cirurgia de reestruturação sexual, o meu processo parava ali. Ou seja, como não queria aquilo que os médicos acham que é o objetivo, não é? Como infelizmente temos alguns médicos a dizer que assim é que as pessoas se sentem normais, e isto é bastante crítico quando se afirma uma frase destas. O facto é que cada pessoa deve autodeterminar o seu próprio corpo. E a decisão de fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento hormonal deve ser única e pessoal, do sentir que a pessoa própria pode ter. Uma outra coisa que pode acontecer é que muitas vezes também há um condicionamento social, ou seja, a pressão que as pessoas sofrem no dia-a-dia para que o seu corpo seja realmente entendido como um corpo, digamos assim, de uma forma muito binarista, dizer como mulher ou como homem. Ou seja, a sociedade impulsiona essa pressão social. Por exemplo, nós vemos constantemente casos de pessoas que sentem que, por exemplo, as suas amizades, as pessoas que rodeiam, outras pessoas externas, sistematicamente invalidam a existência daquelas pessoas pelo facto de não fazerem cirurgias. Isso é questionável, e isso sim é questionável, não o porquê das pessoas querem fazer cirurgias ou não.
Não é elevar-nos, e é uma discussão que ultrapassa o tempo que temos neste programa. Mas eu acho que há uma coisa bastante importante, que esta perspectiva, no fundo, de olhar para as pessoas transgénero numa perspectiva comparada em vários países, mas eu, e que é um ponto que há bocado eu ia dizer que é uma reflexão, e depois a Dani e a Maria João dirão se eventualmente estão em desacordo com aquilo que eu penso sobre a nossa realidade portuguesa. Nos últimos anos houve muitíssimo mais visibilidade das pessoas da causa transgénero, das pessoas transgénero e dos, digamos, e da necessidade de haver direitos e de haver uma inclusão da diversidade e de que temos de quebrar com normas rígidas sobre o género, enfim, maior visibilidade da questão. E essa visibilidade, obviamente, existe em Portugal, mas é sobretudo uma coisa que também nos vem de fora. Ainda é só relativa, caminhamos para lá, mas há muito trabalho a fazer em todo lado. Mas se eu tivesse que fazer uma comparação, porque tive a oportunidade de, por exemplo, de nos comparar com o caso inglês ou com, enfim, com outros países, e sem entrar de que em Portugal é tudo mau. Não, pelo contrário, em muitos indicadores não estamos mal. Estamos até, digamos, na vanguarda dos direitos. Mas, por outro lado, temos ainda que fazer um esforço acrescido em sociedade conjunta, e por mim falo como uma pessoa que não sou transgénero, sou cisgénero, de sensibilização e de visibilização da diversidade do género das pessoas e do direito a existirem. Porque toda a maior parte da divulgação que é feita e daquilo que as pessoas entendem é ainda um modelo mais ou menos clássico, diria, do transexual, que tem que fazer a sua mudança de corpo. E eu apercebi-me ao longo destes anos, cada vez que dizia estou a fazer este trabalho, as pessoas faziam perguntas ou avisavam, olha, está a dar um programa ou alguma coisa que é sobre um transexual que foi operado. E, portanto, insistiam muito na questão do corpo, e até ao ponto de me levar a dizer, não, mas há muito mais diversidade do que isso, porque eu aprendi a conhecê-lo, aprendi com as pessoas transgénero e com as pessoas não binárias, precisamente a conhecer e a reconhecer essa diversidade. E também notei que nós já divulgamos muito, e até chamando, portanto, às vezes medicalizando os programas, e aliás isto é curioso, hoje não está aqui nenhum profissional de saúde, e há os também muito bons, mas temos ainda um conhecimento desse modelo. Vamos, as pessoas que mudam de sexo, que eram homens, fazem uma operação e ficam mulheres, vai havendo um conhecimento disso, mas da diversidade, por exemplo, a Dani falou, utilizam muitos termos que eu não sei se são acessíveis a toda a gente, tenho as minhas mais sérias dúvidas que o sejam, e também quase que é preciso um programa para explicar cada um deles, em detalhe. precisamos de maior visibilidade e de maiores, provavelmente, coisas em que falem português sobre a questão e de mais programas como este para debate. Porque dessa capacidade de reconhecimento, a diversidade, vem também uma aceitação maior, precisamente de entender que esse modelo que nós temos na cabeça é um modelo que se calhar desatualizado, que não diz respeito a todas as pessoas, que temos que ter outras regras, porque muitas vezes é preciso, de facto, esse esforço coletivo de educação para uma realidade que é diversa e que é preciso entender que cada pessoa tem o direito a ter um corpo e a falar sobre ele ou a não falar sobre ele. E a ser reconhecida como mulher ou como homem ou como pessoa que é uma outra coisa, não binária, independentemente do seu corpo. E provavelmente não nos diz respeito estarmos agora a inquirir as pessoas sobre a sua genitália, sobre os pormenores do seu corpo. Porque se o fôssemos fazer às pessoas, digamos, ditas cisgénero, que se identificam com o género que lhes foi dado à nascença, também se calhar muitas delas estariam em desacordo, ou melhor, estão em contravenção com aquilo que nós muitas vezes esperamos de um homem e de uma mulher. E daí, de facto, esses sentimentos quase de disforia e da estética e da genitália, por exemplo, que as próprias mulheres cisgénero e os homens cisgénero têm. Mas o ponto aqui era, de facto, uma educação para a diversidade que nós, na sociedade portuguesa, precisamos de ter muito mais do que aquela que tivemos até agora. E que, até para podermos acompanhar aquilo que se está a passar já, limitadamente é certo, mas noutros países vão um bocadinho à nossa frente.
Eu queria dar agora um pulo ao Serviço Nacional de Saúde. Nós começámos esta discussão no início do programa e eu prometi que voltávamos a isto. No que concerne às cirurgias, há a possibilidade de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para uma cirurgia de redesignação, mas as intervenções cirúrgicas têm uma longa lista de espera e há também queixas, como falava a Maria João, de cirurgias que depois dão problemas. Dani, eu acredito que a ILGA esteja em cima deste assunto. Como é que está a situação neste momento? Há a ideia de quanto tempo uma pessoa trans espera por uma cirurgia?
Esta questão é muito complexa, exatamente também pela invisibilidade que se tem sobre como o próprio sistema está a funcionar. Nós sabemos, e agora com a pandemia tudo piorou, nós temos casos de pessoas que estão à espera há anos, sequer por uma primeira consulta, pedem-nos ajuda para conseguirem uma primeira consulta, porque de facto não conseguem ser encaminhadas para lugar algum. Temos casos de pessoas que estão quase um ano à espera da marcação de uma consulta e depois terem outra consulta. Os tempos de cirurgias, muitas vezes a previsão salta de 3 para 9 meses, mas depois a pessoa está à espera 1, 2 ou 3 anos, e há casos que pessoas estão à espera de mais anos, mas há aqui uma invisibilidade muito grande do que está a acontecer. Ou seja, nós sabemos os casos que nos aproximam, o que as pessoas falam, ou seja, exatamente desta espera muito prolongada entre tratamentos, entre cirurgias, entre as próprias consultas, ou seja, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, muitas vezes as consultas são intercaladas de 4 ou 6 em 6 meses, ou para muita gente sentem que é de facto um processo que é moroso e demora muito tempo. Para muita gente, o facto de terem que estar um ano e tal à espera de começar um tratamento hormonal é gravoso. E, ou seja, nós temos aqui um problema sério, não é? Do ponto de vista da saúde, que de facto não está a funcionar. Não está a funcionar principalmente neste sentido, ou seja, na espera das consultas e na espera das cirurgias, e depois no próprio formato das consultas, como há pouco dizia, que é muitas vezes as pessoas não sabem e perguntam o que é que devem dizer nas próprias consultas, exatamente porque querem ter o seu direito à autodeterminação do seu próprio corpo. E isto é perigoso e problemático, porque sabemos, muitas vezes as pessoas agora neste momento acabam por recorrer ao sistema privado, e muitas pessoas não têm posses, lá está, como dizíamos há pouco, estão em trabalhos precários e não têm capacidade financeira de recorrer ao privado, mas estão a tentar fazê-lo dessa maneira porque é a única maneira que sentem em que têm o seu processo a avançar da maneira que sentem que ele deve avançar. E por isso existe uma grande invisibilidade no que se está a passar neste momento no Sistema Nacional de Saúde. Por exemplo, o ano passado, por exemplo, a URGS só fez 4 cirurgias, incluindo cirurgias top e down, o que é muito pouco relacionado com o número de pessoas que procuram este serviço.
4 em 2020, portanto, é claro que é ano de pandemia, mas mesmo assim 4 é pouco, efetivamente. Há a ideia de qual seria uma média em ano de não pandemia? Por exemplo, em 2019, temos ideia de quantas cirurgias decorreram?
Não há um dado concreto, mas não foram assim muitas. Ou seja, eu lembro de ver uns dados estatísticos há uns anos, e havia uma oscilação, de facto, entre um acréscimo de cirurgias, mas não tanto como muitas vezes as pessoas procuram.
Pois, isto depois leva a outra questão, que é o tratamento automedicado, ou porque foi sugerido por um amigo, por uma amiga, ou então informações encontradas na internet, ou até mesmo procedimentos clandestinos para a realização de mudanças corporais. A Maria João está a dizer que sim com a cabeça e tem aqui alguma coisa a dizer?
Sim, isto agora tem a bolinha vermelha, isto não é nenhuma orientação para ninguém. Eu se calhar devia estar calada, mas vou falar. Exatamente, porque tem a ver com uma série de pessoas que são afetadas com a situação. Então, eu vou só dar um exemplo agora da questão da namorosidade das consultas, como a Dani estava a falar. Hoje em dia é preciso o diagnóstico de duas equipas independentes, que têm que ter um diagnóstico coincidente na avaliação da nossa disforia de género. E depois disso tudo, ainda tem que ir à ordem dos médicos para receber um aval também. Pronto. E a segunda equipa independente, eu ia ter a primeira consulta ontem, dia 2. Foi marcada há 6 meses. E eu estava já com a ideia de desistir, e mesmo no dia 1 de março, eu pensei, eu vou telefonar para lá a cancelar a consulta. No dia 2 de março, de 1 de março de manhã, eu recebo um telefonema de Coimbra a dizer, pediu-me essa desculpa, mas a consulta estava cancelada. 6 meses depois. Portanto, se eu não tivesse posto esta segunda hipótese de fazer as coisas por mim própria, era não sei mais quanto tempo. É que isto, ainda não falámos aqui, isto há a questão do foro psicológico. A ansiedade causa a disforia. A pessoa fica, não é fica maluquinha, mas fica uma ansiedade, uma coisa louca, porque nós temos que resolver esta situação. A partir do momento em que se define a situação, tem que ser resolvida a situação, porque eu não consigo aguentar mais. Vou recorrer ao estrangeiro. Não tenho dinheiro. Não. Eu posso fazer um crowdfunding, pedir para as pessoas. Não vou pedir às pessoas para me ajudarem a fazer uma coisa no meu corpo. Acho isso péssimo. Eu vou tentar pedir um empréstimo. Eu não sei se me vão dar. Espero que sim, porque já marquei a cirurgia. Já está tudo marcado. Mas o que eu vou dizer em relação à parte da bolinha vermelha tem a ver que uma vivência de muitas dezenas de anos fez sentido e eu não tinha qualquer dúvida sobre. Mas quem és tu para... Não me interessa, eu não tinha qualquer dúvida o que estava a passar comigo. E o que fiz foi recorrer, até antes, porque eu depois tive um apoio de umas psicólogas da Casa Ki, que é uma casa que dá apoio a pessoas LGBT, mas eu antes disso, eu recorri à internet e a sites, a papers de universidades americanas, e fiz a minha automedicação hormonal. As doses aconselhadas, falei com mulheres trans americanas, comparei com as tabelas dessas instituições americanas e inglesas, e depois quando tive a minha primeira consulta de endocrinologia, que foi no privado, ele ficou muito agradado com a evolução das coisas. Eu tinha feito como deve ser as coisas e não ando a fazer as neiras. Eu sei que é relativamente segura a medicação, se nós respeitarmos determinados valores. Há pessoas que acham que, aumentando as doses, vão ter um peito maior, vão ter características secundárias femininas muito rapidamente e mais desenvolvidas. Isso não é verdade. Portanto, as pessoas devem se informar e eu acho que fui responsável e tomei as minhas precauções, assumi a minha responsabilidade, como é evidente, porque... É bom que o Serviço Nacional de Saúde nos ajude, é bom que nós tenhamos direito a essas coisas como seres humanos, mas, de facto, também temos direito a ser felizes e nós temos que resolver a nossa vida, não podemos ficar eternamente à espera que outros resolvam a nossa vida por nós.
O que eu queria acrescentar é, de facto, que é preciso uma sensibilização enorme dos vários setores da administração central do e tudo mais, ou seja, na área da saúde, na área do jurídico, na área da justiça, na área da educação. Todos estes organismos devem ter uma maior, muito maior sensibilização para o que são as questões de género e que, de facto, tenham a atenção necessária para os problemas que existem. Nós estamos a falar de comunidades extremamente discriminadas, extremamente marginalizadas, ainda por cima estamos a falar de grupos que somam outras opressões e outros sistemas discriminatórios. Estamos a falar de populações altamente marginalizadas e que, de facto, há uma obrigação e é a responsabilidade, neste momento, do Estado garantir a proteção destas pessoas, seja na saúde, seja na educação, seja na justiça. É extremamente necessário que haja esta proteção para estas pessoas. Estamos a falar de crianças e de pessoas jovens adultas que estão no seu processo de desconstrução e muitas vezes não têm referentes e por isso muitas vezes estes programas e servem também para mostrar que também há referentes positivos e que há referentes que estão a tentar mudar o sistema, estão a tentar fazer qualquer coisa para que as coisas mudem, porque de facto muitas vezes crescer sem um referente, crescer sem uma imagem de alguém que se assemelha a nós pode ser muito cruel, porque por exemplo nós temos representação de pessoas cis, temos representação de casais hetero, mas não temos representação de pessoas trans, não temos representação de pessoas com orientações sexuais diferentes e tudo mais, não é? E estes referentes positivos são muito importantes e por isso vale a pena apostar na sensibilização, na educação, na justiça, numa justiça concreta que, de facto, não seja uma justiça machista como nós muitas vezes vemos ocorrendo no dia-a-dia, infelizmente isso acontece muitas vezes, e de facto é preciso continuar a insistir nesta mudança de paradigma e nesta mudança estrutural que é necessária.
Há algumas personalidades trans que temos conseguido acompanhar, por exemplo, no campo político, a Bélgica fica agora para a história ao nomear a primeira vice-primeira-ministra trans, é a primeira pessoa transexual a chegar a um cargo de ministra num governo europeu. Nos Estados Unidos, o estado de Vermont elegeu a primeira mulher trans como candidata à governadora do estado. No campo artístico, há atrizes, cantoras trans que têm acabado por dar visibilidade a esta comunidade, mas pelo que diz a Dani, portanto, ainda não se começam a sentir efeitos desta exposição, ainda estamos um bocadinho longe desta normalização.
Ainda estamos um pouco longe porque, de facto, por exemplo, nós é importante ter estes referentes também que estejam no nosso próprio país, não é? No nosso espaço próximo, ou seja, que sejam aquelas pessoas que nós podemos almejar chegar a um determinado lugar, porque, de facto, muitas vezes os exemplos são distantes, são bons exemplos, apesar de serem distantes, mas é muito necessário também que sejam exemplos próximos. Por exemplo, a pessoa que nos dá, que dá as aulas, a pessoa que está ali no café, muitas vezes são pessoas que estão, se calhar existem pessoas trans no meio destas pessoas todas, mas se calhar não são visíveis, mas de facto é preciso que pessoas próximas de nós também estejam visíveis e que nós saibamos que elas estão lá.
Então é com um pedido de mais visibilidade que passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Sofia Abuim, começo consigo.
É com muita pena minha que algumas das coisas mais interessantes que eu li tenha verificado porque procurei ontem não estejam traduzidas em português. Portanto, também fica o repto que é preciso mais produtos em português. Quer dizer, quer mais traduções, quer mais escritores, escritoras a trabalhar também com este ponto de vista, a produzir coisas feitas em Portugal e escritas em português. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo um livro que, segundo creio, está traduzido no Brasil, do Ian Morris, que morreu com 90 e tal anos o ano passado, o ano da pandemia, 2020, e que escreveu um livro em inglês Conundrum e em português Enigma, sobre a sua biografia de mulher transgénero. E desde a sua saga, portanto, de cirurgias feitas em Marrocos, a toda uma vida interessantíssima, porque tem também uma vasta obra publicada e que é dos livros mais fascinantes que eu li, também por ser uma pessoa com uma história muito rica, da sua jornada como pessoa transgénero, que acho que vai dizer bastante às pessoas, portanto é uma leitura que recomendo. Do ponto de vista televisivo, acho que há uma série que eu pessoalmente gosto bastante, é The Orange is the New Black, com a atriz americana e também autora de bastantes documentários, a Laverne Cox, também mulher transgénero, que se tem destacado por ser também uma afro-americana, nesta luta pela cidadania que temos de, enfim, continuar. E são as minhas recomendações.
Muito bem, obrigada, Sofia. Maria João Vaz.
Um documentário, duas séries e um filme. Há um documentário que eu acho muito importante, que é sobre a comunidade artística de Hollywood, portanto, a comunidade trans de Hollywood, que é um documentário da Netflix, que é o Disclosure. A produtora é Laverne Cox, que a Sofia acabou de falar, e eu aconselho vivamente a verem este documentário e mostra a evolução do tratamento das pessoas trans em Hollywood ao longo da história de Hollywood. Disclosure na Netflix. Depois tem duas séries também. Eu há bocado falei na série Pose. É uma série sobre a comunidade negra trans de Nova Iorque, nos anos 80. E apanha o flagelo da SIDA, a questão das casas, das famílias, as pessoas deserdadas e marginalizadas que chegavam a Nova Iorque, as famílias renegavam essas pessoas e havia pessoas em Nova Iorque que recolhiam, tornavam-se mães, digamos assim, entre aspas, dessas pessoas e orientavam e protegiam e Pose é também obrigatório, uma série da FX ou da Disney ou da ABC, uma série americana. Depois também temos a série que eu falei também no HBO ou na A3 espanhola, que é a série Veneno, que é uma história verídica de um ícone espanhol, Cristina Rodrigues La Veneno, e o seu percurso de vida e a comunidade trans em Espanha. Agora uma curiosidade só, só porque eu admiro muito esta série e todas as pessoas que entram na série, a maioria delas não são atrizes profissionais. Agora enverdaram depois do filme e mostrando o seu valor, estão a conseguir outros trabalhos. É uma série extraordinária. Só para dizer que esta Cristina Lá Veneno nasceu exatamente no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo mês do que eu. 19 de março de 1964, eu fiquei toda arrepiada quando vi isto, e aquilo, ela diz que fala-se da data de nascimento dela, exatamente a minha data de nascimento. Isto é a série Veneno, série espanhola. E depois temos um filme muito bonito, o último filme onde participou a Sophia Loren, que se chama The Life Ahead em inglês, ou A Vida à Nossa Frente em português. É um filho realizado pelo filho, é o filho mais novo da própria Sophia Loren. É uma história muito bonita e também tem como atriz a atriz espanhola Abril Zamora, que tem um papel também muito bonito no filme. Eu aconselho o filme porque o filme é muito bonito, a história é lindíssima, sobre a idade, sobre com a agravante positiva que tem uma bela atriz trans espanhola, Abril Zamora. São estas as minhas sugestões. Obrigado.
Obrigada, Maria João. Dani Bento.
Bem, algumas sugestões que eu tinha já foram ditas, por isso se calhar vou saltar essas, mas um documentário que há pouco tempo vi se chama Laerte, que é um documentário sobre uma cartunista artista do Brasil que fez o seu coming out aos 60 anos, tem 3 filhos, passou por 3 casamentos, ou seja, é uma história que envolve a sua perspectiva pessoal e acaba por ser interessante nesse ponto, porque é uma perspectiva entre muitas, mas achei um documentário interessante. E de leituras, há uma autora que eu gosto por algumas críticas e algumas linhas de pensamento que têm algumas questões interessantes, que é a Júlia Serrano. Tem, por exemplo, livros como Weeping Girl ou Excluded, que falam do transfeminismo e também fala daquilo que é a transmisoginia e todas essas aplicações que nós temos no dia-a-dia das agressões e do próprio espaço das mulheres trans no feminismo e tudo mais. É uma leitura interessante.
Obrigada, Dani. As minhas sugestões, eu vou aqui com duas, tenho aqui duas sugestões a nível de cinema. Uma Mulher Fantástica, do Sebastián Campos, é um dos filmes mais mediáticos dos últimos tempos. É um filme chileno, saiu em 2017 e ganhou o Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro em 2018. Entrou para a história como a primeira produção protagonizada por uma pessoa trans a ganhar uma estatueta em Hollywood. Outro filme, A Rapariga Dinamarquesa, do realizador Tom Hooper, que retrata a história de vida daquela que foi uma das primeiras pessoas trans a realizar uma mudança de sexo cirúrgica, mas só que o filme acabou por receber algumas críticas por ter escolhido um homem para o papel principal, em vez de escolher uma atriz trans.
Sim, isso é exatamente uma das críticas do documentário Disclosure, é que depois isso para a sociedade o que passa é que uma mulher trans acaba por ser um homem de vestido, porque depois vê-se, portanto, Rapariga Marquesa, mulher, mas depois aquilo é um ator, é um homem cis, e fica sempre essa marga de boca, pronto, para além da oportunidade. E depois, supostamente há aquela teoria, a pessoa sendo atriz ou ator, nós aprendemos na escola a representar-se qualquer papel. Mas já como a Dani falou, e pronto, e nós sabemos, as pessoas trans têm menos oportunidades de trabalho, se bem que eu agora tenha, do meu ponto de vista pessoal, parece que houve assim uma inversãozita, mas de facto, se pudermos dar oportunidade de trabalho a pessoas que são trans, eu acho que é preferível.
A fechar, uma última sugestão, uma TED Talk de uma brasileira que se chama Rosa Luz. Ela é uma mulher trans, é ativista pelos direitos LGBTI+. A TED Talk chama-se Terra dos Sonhos, Eu Sou Porque Nós Somos. Ela faz cinema, fotografia, poesia, canta rap, é uma mulher negra, trans, da periferia. Vale a pena procurar a TED dela, ela chama-se Rosa Luz. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e o empreendedorismo aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.